Bom dia, amados. Alegria estar de novo com vocês, para juntos trazermos glória para o Senhor Jesus. Amém? Toda a glória dele, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração, tudo é dele. Amém, queridos? Tudo pertence a ele e é para ele. E nós somos somente servos. Eu trago um grande abraço do meu filho, que esteve aqui conosco há um mês, quando eu comecei a compartilhar essa palavra. Hoje ele está na Bélgica, falei com ele agora de manhã e disse que estaria com vocês, ele mandou um abração. O Senhor é bom. Ele já está pregando o evangelho lá, já tem um casal que está ouvindo de Cristo. Deus seja louvado. Para dar continuidade, é importante nós lermos o texto de Atos 2. Quem estava aqui, acho que foi faz um mês, né, que eu estive aqui com vocês. Quem estava aqui há um mês atrás que eu comecei? Bastante gente, né? Glória a Deus. Então nós vamos continuar falando um pouco sobre a doutrina apostólica a que se refere Lucas em Atos 2, versículo 42, só para nós nos localizarmos novamente. Lucas então diz assim que, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos ficar por aqui, porque já vimos isso no outro momento. É interessante e importante nós sempre trazermos à nossa lembrança o que é essa doutrina apostólica. Ela deve começar com a compreensão daquilo que Deus já nos revelou há tantos anos pelo Espírito Santo, que a doutrina apostólica é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. Amém? Então a doutrina não são somente preceitos, normas, mandamentos, é a própria pessoa de Cristo. Também é sua divindade, sua encarnação, sua vida, sua obra, seus ensinamentos, sim, seus mandamentos. E precisamos então prestar atenção com um olhar atento, mas ao mesmo tempo simples, porque foi assim que o Senhor Jesus andou como homem na terra, com simplicidade, graça e poder, e no poder do Espírito Santo. Amém, amados? Olhando então para essa chamada doutrina apostólica, eu compartilhei com vocês no último encontro, eu falei sobre a vinda de Jesus, lembram disso? Nós temos que aguardar a vinda de Jesus. Muitas vezes nós somos influenciados até pela mídia gospel, né? E ficamos assustados e começamos a prestar mais atenção no movimento do anticristo do que no próprio Cristo. Falei sobre casamento, da atitude da igreja, né? Em proclamar o que é isso, o casamento. Falei sobre família. E hoje eu quero continuar falando sobre dinheiro, sobre recursos, sobre bens materiais e falar um pouco sobre amor. Claro que falar de amor em 15 minutos é bem complicado, mas como eu estou dizendo aqui sobre a doutrina apostólica, porque falar de amor é falar do próprio caráter de Deus, na minha intenção não é essa, tá? Mas é só de alguma maneira denunciar, de alguma maneira identificar na nossa expressão de amor como igreja onde nós temos falhado, que eu entendo que é um ponto muito delicado, muito sensível naquilo que Jesus nos ensinou e naquilo que ele deixou como doutrina e como legado para os primeiros apóstolos. Amém? Sempre quando penso em bens materiais, em dinheiro, eu quero, antes de citar isso, agradecer aos irmãos pela graça aí do louvor, né? Alguém veio em mim, não lembro quem foi, disse, ah, você tem algum cântico especial? Queria tocar sobre o que tu vais compartilhar hoje de manhã? Eu falei que não. Encheu o meu coração, Michael, de te ouvir hoje de manhã, porque quando cheguei em Rondônia, que o Erasmo estava lembrando, eu sempre fui músico profissional por 20 anos, mas nunca fui violonista, né? Muito menos um acompanhador de canções. E eu peguei um violãozinho que eu ganhei do teu pai, viu, Lucas? Vem do teu pai, né? Tá lá em casa até hoje, viu? E eu não tocava violão. Mas para um músico, né, profissional, dedilhar alguma coisinha vai rapidinho, né? E todos os cânticos que você cantou hoje pela manhã foram os primeiros cânticos que eu cantei em Rondônia. E isso me remeteu a 22 anos atrás. Me fez muito bem. Muito bem. Porque desde que pisei naquela terra, eu tenho visto a glória de Deus. E o nome do Senhor tem sido exaltado. Amém, amados? Com sinais, com milagres, com curas, com salvação, com famílias sendo libertas. Deus é muito bom. Amém, amados? Glória a Jesus. E quando penso em bens materiais, lembro da canção, como dizia, do Asaf, né? E ele diz assim, melhor é dar do que receber, como Jesus, assim quero ser. Você sabe o resto? Ao que tem fome, o quanto é possível dar sem amar. Mas impossível amar sem dar. Pá, essa frase aí, ela é mortal, né? Então não tem como falarmos, qualquer coisa que vamos falar sobre doutrina apostólica, não tem como desassociar do amor, porque o amor é o caráter de Deus, é aquilo que Deus é. Amém, queridos? Tudo o que fazemos tem que ser por causa do amor de Deus, porque Ele nos amou primeiro. E essa parte da canção, né, porque é impossível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. Desde que eu vi essa canção pela primeira vez, é interessante que eu estava instruindo, nessa época eu estava em Porto Velho ainda, estava instruindo um discípulo, um empresário rico, fazendeiro, e ele tinha muita dificuldade em dar. E eu sempre instruía a ele sobre isso, olha, você tem recebido tanto, cuidado, né? E um dia ele chegou na minha casa, eu quase fiquei bravo com ele, ele chegou em casa assim, entendi, eu digo, entendi o quê? Eu ouvi a canção do Asaf. Pá, você está 6 anos comigo. Uma frase. Quase fiquei bravo com a Zaf. Eu agradeço o copo, viu, irmãos, trouxeram, mas eu não consigo beber com o copo, porque eu fico tão nervoso que eu derramo a água em cima de mim. Uma canção. O que é a unção profética, né? Que coisa tremenda. Na realidade, aquilo encheu meu coração de alegria. Eu falei, Deus, obrigado. Uma frase. É impossível amar sem dar. Que preciosidade. Mas, queridos, não estou aqui falando de dízimos e de ofertas. Porque todos nós aqui somos comprometidos com o Senhor, com a sua obra, com a sua provisão. Mas quando fala de necessidade dos outros, especialmente dos menos favorecidos, e eu sei que esta igreja em especial é uma igreja dadivosa, amorosa, que reparte. Mas, queridos, eu creio que nós podemos ainda crescer muito nisso. Amém? Vamos ler ali o que diz em Lucas 12. Lucas 12, verso 29. Porque, de certa forma, tudo isso está no nosso coração, precisa ser derramado diante do Senhor. E diz assim: não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Eu não sei onde que o Senhor vai conseguir chegar conosco, mas esses são textos que está ali também em Atos 2. Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam. Eu não sei onde o Senhor quer nos levar. Vai conseguir nos levar na realidade, porque ele diz aqui: vendei os vossos bens e dai esmola. Então vamos ter um tesouro que não vai se extinguir nos céus. E meu cuidado com essa questão de dinheiro, de bens materiais, é que doutrina nós ouvimos de Jesus? O que temos praticado que ouvimos de Jesus? Porque facilmente vamos nos acumulando de uma poeirinha do mundo, da sua informação de sucesso, de aquisição, de prosperidade, né, com o olhar do mundo. Podemos ter? Podemos, eu tenho. Podemos adquirir? Podemos, eu adquiro. Mas isso realmente está debaixo, 100% totalmente, da mordomia que eu faço para o meu Senhor? Isso é dele ou é meu? Ele pode lançar mão disso? Mateus 5, vamos lá para o ensino de Jesus. Porque quando não temos muita coisa, fica fácil dizer: tudo que tenho é teu, Senhor. Né? Fica fácil, vai aumentando a dificuldade à medida que vou adquirindo. Mateus 5, 42, não é nenhuma novidade, né, para vocês. Mas o ensino de Jesus, ele é muito simples e muito direto. Ele diz: dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Vamos virar a página, ou nem virar, Mateus 6, nem virar, está aqui, Mateus 6, 2 a 4. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Aqui já compartilhei sobre a vida de Cornélio com vocês. Deve estar aí gravado em algum lugar. Mas Sempre me chamou a atenção sobre Cornélio, que diz que o anjo apareceu para ele, foi um anjo que apareceu para ele, e disse: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram. As nossas esmolas sobem. Amém, amados? Elas sobem. E aqui há uma situação que me preocupa bastante, porque na realidade revela o nosso coração. É nesse ponto que eu quero chegar pelo Espírito com vocês, porque nós julgamos muitas coisas. Quando vamos meter a mão no bolso, vou falar literalmente assim, nós julgamos: puxa vida, será que eu... Por que esse cara está nesse estado? Eu acho que ele não gosta de trabalhar. Ah, esse é um bêbado, esse é drogado, aquele outro é um... sei lá. E nós julgamos. Ah, se eu der, ele vai ali na esquina beber. Se eu der, ele vai correr para o morro para pegar 3, 4 pedras de crack para fumar. E nós julgamos. Tem uma lei aqui em Porto Alegre, se eu não me engano, aqui tem também, que é a lei da esmola, né? Vocês já viram fixado nos semáforos, tem uma plaquinha pequenininha, quem que presta atenção nisso? Tem afixado nos semáforos assim: lei municipal não sei o quê, não dê esmolas. Quem já viu isso? Ah, já viu, né? Eu não estou aqui apregoando uma desobediência civil, tá? Mas eu não cumpro essa lei, desculpa. Eu desobedeço mesmo, porque o meu Senhor disse: dá quem te pede. Então eu dou. Eu vou obedecer ao Senhor. Amém, amados? Mas o meu cuidado é esse, que nós julgamos para quem vamos dar. Ah, eu não vou dar. Eu quero compartilhar assim um pouquinho da minha experiência, se é que posso. Tem alguns aqui bem mais velhos que eu, mais experientes do que eu, mas tem alguns também bem mais jovens. O dinheiro, nós vamos ver depois aqui num texto, né? Mas o dinheiro na mão de um discípulo, ele é espiritual. Amém, amados? Ele é espiritual, ele é, como diz a palavra, ele é uma semente. Todo o dinheiro que está na minha mão, ele é bênção. E se eu reparto com alguém, ele vai abençoar aquela pessoa. E eu creio que a esmola que dou, mesmo na mão do drogado, do alcoólatra, vai queimar a mão dele. Eu creio nisso. Deus vai tocar nele, vai falar com ele, porque o dinheiro veio de Deus. Eu não posso ser juiz das necessidades dos outros. Não posso. Se vamos falar sobre isso, tem um largo ensino de Jesus sobre isso. Mas me chama a atenção esse ensino de Jesus, que ele diz que quando nós damos esmola, a nossa mão esquerda tem que ignorar o que faz a direita. Mateus 6, 2, 4. Tem uma experiência pequena para contar para vocês. Numa dessas igrejas que trabalhamos, eu cheguei nessa cidade e tinham 4 irmãos que estavam fazendo parte da liderança lá. Eles estavam perturbados porque um homem veio de fora e começou a interferir na obra local. Não vou dizer nem a cidade para vocês não se atrapalharem com isso. E esse irmão chegou e começou a interferindo na obra, e virou uma confusão. E aí, nessa reunião que eles fizeram com esse homem para chamá-lo, porque que ele estava interferindo na igreja, nos irmãos, ele estava visitando pessoas, famílias, e dizendo isso, aquilo, sobre a doutrina, sobre isso, sobre aquilo. E aí a liderança chamou ele para conversar e disse: escuta, por que você está fazendo isso? Não, isso aqui, porque está errado isso, aquilo outro. Aí ele disse assim: escuta, mas vocês não têm autoridade aqui? Aí os irmãos assim: como assim? Não, uma autoridade apostólica que cuide de vocês. E os irmãos falaram assim: temos. Quem? O Vilário. Aí ele parou e disse assim: Bom, então eu já não tenho mais nada para falar para vocês. Eu quero pedir perdão. Pediu perdão, se arrependeu e começou a chorar. E disse, eu estava insensato, eu estou atrapalhado, e começou a chorar diante daqueles irmãos. E os irmãos aí não entenderam nada. Um que estava nos acusando agora está chorando. Ele disse, por que que você chora? Que aconteceu? Ele chorou copiosamente. Quando se recompôs, ele disse assim, não, eu vou contar uma história para você. Estou falando isso aqui para a glória de Deus. Para ensinar, porque eu também eu posso falar porque eu não lembro desse assunto. Esse irmão disse assim, porque um dia eu bati na casa desse homem em Porto Velho. Essa era outra cidade. Ele bateu na minha casa. E eu fui lá para pedir oração para ele, porque eu estava em extrema necessidade. E ele era o único contato que eu tinha em Porto Velho. E eu bati na casa dele, ele orou comigo e me despediu. Antes de me despedir, colocou uma quantia em dinheiro no meu bolso. E eu estava sem um centavo no bolso e estava muito longe de casa. Ele me deu dinheiro para o lanche, para a passagem e para as minhas necessidades quando eu chegasse em casa. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque isso faz 15 anos e até hoje eu não me lembro. Eu só acredito porque me falaram, mas eu não lembro de ter feito isso. Eu não lembro. Eu puxo, às vezes eu estou em casa e digo, não, isso não aconteceu, eu não me lembro. Diante do Senhor, eu não lembro que eu dei esse dinheiro para esse homem. E eu tenho uma boa memória. Eu já orei até sobre isso, falei, Senhor, como é que esse cara disse que eu dei dinheiro para ele? Eu não dei. E um dia caí nesse texto aqui, meus olhos caíram nesse texto. Talvez seja isso que o Senhor quisesse me ensinar. Que nós temos que estar tão livres para ser usados por Ele que isso não vai computar na nossa memória, no nosso coração, de achar que a gente fez alguma coisa por alguém. Dizem naquela região lá que esse homem até hoje dá testemunho disso. E eu até hoje, eu confesso diante dos meus irmãos que eu não lembro. Meu pai era assim. A minha mãe, seguida, ficava atrapalhada com o pai, porque ele ia na rua, pegava o mendigo, trazia para dentro de casa, sentava à mesa e disse assim, ele vai comer conosco hoje. E a mãe, mas... Minha mãe chamava o pai de negro, né? Antigamente tinha esse negócio, né? Meu pai nem era tão negro assim. Mais ou menos, vai. O negro, mas como? Tinha a cor desse rapaz assim, ó, desse menino aí, né? Não é tão negro assim, mais ou menos. 6,5 para 15 para 7, né? Mas negro, tu vai botar para comer junto com os guris esse? Vou, aqui. E foi a minha infância inteira assim. Às vezes nós olhamos a prosperidade de algum irmão financeiro, agora falando de financeiro. Ah, por que aquele irmão, né, tem, ele prospera? Então, mas é alguém que está semeando. Toda a vida do meu pai nunca lhe faltou nada. Nada. Está escrito aqui. Vamos ver mais uns textinhos aqui. Nunca faltou nada para o pai. Nada, 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 nada. Não tinha diferença para ele. Esse é um evangelho tão simples. E a gente começa a ficar com essa mente do mundo, cuidado, a sinaleira, o bandido, o assaltante, e nós vivemos com medo. Mas, amados, o Senhor nos guarda. Se você não tem fé para isso, começa a orar. O Senhor é que nos guarda. Ele é a nossa fortaleza, o nosso escudo, o nosso socorro presente. Nós temos é que ser bênção. Talvez alguns aqui até tenham chamado para trabalhar em lugares de risco, mas não vai porque medo. Eu não vou subir o morro, medo. Eu não vou na favela porque eu estou com medo. Você poderia dizer, eu não vou lá com os índios porque eu estou com medo. Mas vai. Porque há necessidade, porque há pobreza, porque é um lugar de risco. Melhor é dar do que receber. Amém? Provérbios 21. Gosto muito de ler Provérbios todos os dias, para poder ficar um pouco mais sábio. Provérbios 21, esse texto sempre me chamou a atenção. 21, 13. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Que triste, hein? Que triste, hein? Também clamará e não será ouvido. Provérbios 22, 2. O rico e o pobre se encontram. A um e a outro faz o Senhor. Provérbios 28, 27. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. É forte a palavra? É, né? Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Não podemos mais fingir que há necessidade. Não podemos, amados. Que coisa terrível. Quando eu caí nesse texto, aquele que se esconde do clamor do pobre, e você sabe o que estou dizendo, nós vivemos numa metrópole. Ah, por favor, uma esmola, me ajuda, remédio. Às vezes é mentira. Mas o meu dinheiro é santo, o meu dinheiro é verdade, então toma aqui. Ah, essa pessoa engana todo mundo, isso não é problema meu. Quem vai julgar ela é o Senhor, eu vou dar. O que dá ao pobre não terá falta. Que coisa linda, né? Cuidado que o Senhor tem com os pobres. Nós temos que ser um canal. Amém, amados? Canal de bênção. Por quê? Porque o Senhor diz que, eu entendo assim, né? Que aquele que dá ao pobre não terá falta. Porque o Senhor encontrou em ti um canal. Porque o Senhor quer dar para o pobre. E ele achou em ti um canal de bênção. Então ele vai continuar te dando. Para que você dê mais. Amém, queridos? Esse é o ensino de Jesus. Dá quem te pede. Simples, direto. Ele não disse, olha, dá uma olhadinha lá para ver se o camarada não vai para o bar. Não, ele não disse nada disso. Ele falou, dá a quem te pede. Ponto. Só para finalizarmos, né? O texto que eu falei, 2 Coríntios 9, que o dinheiro na mão do discípulo é semente. O ensino apostólico, ele é muito claro quando diz, no verso 6, isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Poderia ir mais adiante, né? Que ele fala de abundância, de liberalidade, mas vamos ficar por aqui, né? Dinheiro na mão do discípulo é semente. Eu enxergo assim. Eu enxergo assim. É semente. O dinheiro está na minha mão, é semente. Eu estou sempre procurando semear. Porque o dinheiro não é meu. Ele é do Senhor. E eu quero que o Senhor possa contar comigo sempre. Amém, amados? Amém. Então vamos entender a palavra, a doutrina apostólica, o ensino de Jesus, segundo as Escrituras. Último ponto, então, o amor. O Erasmo abriu esse encontro dizendo a seguinte frase: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos irmãos. Em Marcos 12, quando o evangelista fala de Jesus, no versículo 29, depois de uma discussão de Jesus com alguns judeus, ele diz assim: respondeu Jesus, o principal é, falando sobre os mandamentos, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bem, amar a Deus com tudo que sou e tudo que tenho, eu creio que é a primeira coisa que eu preciso observar nesse texto e precisa estar na minha mente. E a segunda é amar ao próximo como a mim mesmo. Vou parafrasear aqui, né? Eu devo atender, eu devo receber, eu devo acolher, eu devo amar os outros como eu gostaria que eu fosse acolhido e amado e recebido. Amém? Eu devo tratar o próximo como eu gostaria de ser tratado. Fizemos uma vigília de oração numa cidade X aí com um casal de discípulos que ganhei logo no início da obra, quase 20 anos atrás. Ele é um dos pastores que está comigo hoje. E esse casal, quando ganhei eles para Cristo, eles eram muito pobres. Dá um testemunhozinho assim para vocês. Eu tenho aprendido com Paulo que nós temos que nos fazer de tudo para com todos com o fim de ganhar alguns, né? E as pessoas, elas são, todos nós somos assim, a gente vai muito por aquilo que vê, né? Então eu comecei a pregar o evangelho nas vilas de Porto Velho, umas vilas bem complicadas, e para não causar uma impressão errada, o que eu fazia? Eu colocava uma roupa bem simples, uma calça jeans, uma camiseta, um tênis, pegava uma bicicleta e ia evangelizar de bicicleta, né? E então chegamos na casa desse casal e entramos na sua casinha. Era uma casa muito pobre, mas muito pobre mesmo. Tinha frestas gigantescas e uma tábua para outra, né? A casinha já estava caindo de lado de um bar de bebedeira, de cachaça, um lugar terrível. E nós começamos a frequentar esse casebre e pregamos o evangelho ali por um bom tempo. Se converteu o casal, os filhos estavam crescendo, depois foram crescendo, foram se convertendo os filhos. E então esse homem, comecei a instruí-lo em Cristo. Quando ele começou a chegar perto do meu estilo de vida, da minha casa, o Senhor me abençoou muito em Rondônia. O Senhor me deu uma casa boa, uma casa com piscina. Para quem conhece a região lá, a região é muito quente, né? Uma piscina não é um luxo lá, é quase uma necessidade. E o pessoal lá vive nos banhos, nos rios, nos lagos, nos igarapés. E quem mora na cidade tem que ter uma piscininha. Seja ela simples ou não tão simples, tem que ter uma piscina. É muito quente. E esse casal, então, quando entrou na minha casa e começou a ver o meu estilo de vida, ele ficou assim, ele falou: puxa, como é que você ia lá na minha casa? Eu falei: ué, eu estou te dando o evangelho. Mas qual é o testemunho que eu quero dar? Não foi da estratégia de fazer de tudo para ganhar alguns que eu quero dizer. Hoje esse casal, ele é um dos pastores empresários que eu tenho. Deus deu tanta prosperidade para ele. Hoje ele tem 3 carros na garagem, 2 motos. Parece aqui aquela, né, aquela propaganda. Deleta isso aí. Misericórdia. Não era essa a intenção. Mas, fiquei envergonhado agora. Mas, irmãos, mas o amor desse irmão, o amor desse irmão pelas vidas é incomparável. Qualquer um, ele acolhe, leva para casa, limpa, supre, vai atrás. Ele faz a mesma coisa que eu fiz com ele, ele faz com outros. Ele tem 3 carros, um Honda, um isso, um aquilo. Ele pega a bicicletinha e para a vila. E ele diz, eu sei de onde eu saí e como eu saí, eu tenho que buscar outros. Mas ele ama, queridos. Por que que é importante falar sobre isso? Porque nós somos muito, muito pelo que vemos. E nós já julgamos alguma coisa pelo que vemos. E não vemos o Senhor. Porque Tiago nos ensinou, vamos lá para Tiago 2, ele fala isso que estou falando para vocês agora. Ele nos ensinou isso no versículo 1. Ele fala desta fé em Jesus. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhes disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo arguidos pela lei como transgressores. Que palavra, amados, de Tiago. Vocês percebem que esses textos se costuram, né? Parece que está falando de dinheiro, mas está falando de amor. Parece que está falando de amor, mas está falando de dinheiro. É porque o amor é o nosso Senhor, né? A doutrina é Cristo. Vamos cuidar com a aparência. Amém, amados? Vamos cuidar como olhamos para as vidas. Infelizmente, entre nós, em alguns grupos, não estou aqui apontando o dedo para ninguém, mas quero chamar a atenção do nosso coração para que os nossos olhos se abram, como orou a irmã aqui hoje de manhã. O amor de Deus, ele está na igreja. Sabe que eu me desespero porque algumas pessoas, quando vêm até nós, nós somos o último recurso delas. Quando alguém procura uma igreja, entre aspas, vou falar aqui, entra na porta de um salão, talvez porque não haja mais solução para ela. E sabe o que eu tenho ouvido? É que às vezes umas entram, mas também saem dos nossos salões sem serem abraçadas. Sem alguém pegar o telefone dela. Sem alguém perguntar por que ela está ali. Sem alguém perguntar se ela precisa de alguma coisa. Nós somos assim. Ah, eu não vou naquele homem esquisito que está lá no último banco, tá, ele está sujo. Talvez alguém deve ter trazido ele. Alguém convidou, não fui eu. Então vai lá e pergunta, amado. Pergunta. Bom dia. Quem te trouxe? Você falou com alguém? Alguém pregou o evangelho para ti? Amém? Precisamos despertar nosso coração. Eu tenho pego inúmeras pessoas pela frente. E alguns ainda dizem assim: ah, eu já pegaram meu telefone 3 vezes. Mas nunca me ligaram. Ah, queridos. Dá para rir, mas eu vou chorar. Eu vou chorar. Porque isso entre nós. Entre nós. O amor está em nós. O amor de Deus foi derramado em nós. Nós temos esse amor para repartir com o mundo. Que o Senhor Jesus, como disse Tiago aqui, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Agora, por que que ele está dizendo isso? Porque às vezes a nossa fé, ela fica fraquinha. Nós olhamos para a aparência da dificuldade e olhamos para nós. Ah, eu não tenho condições de ajudar essa pessoa, então eu não vou nem chegar lá. Não, não, não. Talvez tu não consiga, mas o corpo consegue. Tu, o outro, sempre tem alguém com uma graça diferenciada entre nós. Estava com o Erasmo ontem, estava dizendo para ele que eu tenho buscado o Senhor e estudado nas Escrituras sobre loucura. Não é por acaso que eu estou estudando sobre isso, porque a igreja está uma loucura. Que tem de gente doente da mente chegando ao Senhor. Eu acho que eu estou tratando de uns 12 casos de bipolaridade e depressão atualmente, nesses dias. Alguns com surtos psicóticos, com surtos esquizofrênicos. E quero dar uma boa notícia para os irmãos. Deus tem dado graça. E essas vidas têm permanecido em Cristo. E algumas têm tido uma vida equilibrada. Mas tem sido um desafio para mim nesses dias. Agora, quero dizer uma coisa para vocês. Não é fácil. Não é fácil. Num desses tratamentos eu fiquei 30 dias na casa de um bipolar. 30 dias. Vocês não me veem por aí, então eu estou dizendo para vocês o que eu faço. Eu não saio para viajar, para ficar em púlpito pregando. Também prego nos púlpitos, mas eu vou para cuidar das vidas. Um casal precioso me pediu socorro porque a esposa surtou e eu entrei para dentro da casa dele, minha esposa e eu ficamos 30 dias cuidando dela. Glória a Deus. Sabe qual é o resultado? Ela está bem. Mas nós temos que, sabe, nos doar um pouquinho mais. Vocês não concordam comigo, amados? Temos que rasgar um pouquinho nosso coração, como disse o profeta. Não rasga as vestes, rasga o coração. Porque esse amor está em nós. Nós podemos dizer, não é soberba, não é altivez, não é. Vem para a igreja, nós temos o amor para te dar, pode vir. Literalmente, nós estamos cheios de amor para dar, e não é só para casar. Tá, mãe? Ou não estamos? Estamos ou não estamos, amados? Claro que estamos. E não é por nós. Não é na nossa força, não é na nossa graça, não é no nosso poder. Nós não temos nada, mas temos tudo por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Temos que dizer, vem, vem, pode vir, eu vou cuidar de ti. Bom, tem uma pregadora do Evangelho. Sabe, queridos, são pequenas coisas, meu celular fica ligado 24 horas. Preciso repartir isso com vocês, às vezes é uma frase que a pessoa precisa. E a gente vê o telefone tocando e não quer atender. Porque eu já estou indo dormir, porque é só uma frase, amado. É só uma oração, querido. Nós temos a palavra, nós temos a graça, nós temos a palavra que diz que cura. Ela está em nós. Temos que amar. Quando o apóstolo Paulo diz aos Colossenses, ele diz que acima de tudo esteja o amor. Porque às vezes a gente fica com tantas prescrições, isso, aquilo, outro. Mas aí Paulo faz uma pausa e diz assim, olha, irmãos, todos esses mandamentos aí, mas acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Podemos fazer muitas coisas, se não amarmos, perdemos o valor de tudo que fizemos. Podemos ter uma colheita terrena, mas o valor celestial perdemos. E não é de coisa terrena que estamos falando. Amém, queridos? Eu tenho sido sacudido por essa palavra. E quero ser mais sacudido ainda. Eu gosto de estar com o Erasmo, né? Ontem nós estávamos falando da nossa idade, né? Eu tentei falar da deles e eles acabaram falando da minha. Sabe o que ele me disse? Tu tem muito para fazer ainda. E eu saí de lá edificado. Falei, é mesmo? Ah, eu quero fazer. Eu quero cooperar com o meu Deus. Porque eu não tenho mais para onde ir. Eu não tenho mais para onde ir, amados. Você e eu não temos mais para onde ir. Estamos agarrados ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Fomos constrangidos pelo seu amor, fomos conquistados pelo seu amor, fomos salvos pelo seu amor, temos sido curados pelo seu amor. Às vezes nós queremos estar perfeitos para fazer alguma coisa, isso não vai, esse negócio não vai acontecer. Não é? Ah, mas eu primeiro deixa eu resolver isso aqui, depois eu... Não, não vai. Vai fazendo e resolvendo. Quem resolve mesmo é o Senhor. Às vezes a gente fica lambendo as nossas feridas, entenda, né? Fica, ai, coitadinho de mim, eu tô com... Não. Vai fazendo e o Senhor vai fazendo também. Aleluia. Outra coisa que fala desse amor que me inquieta na igreja. Já vou terminar, tá? Acho que passei do horário já, não. 9, 11 e 7. Dá mais 5 minutinhos? 5 minutinhos. Já estou aqui barganhando o tempo. Hebreus, abre comigo aí. Isso aqui me incomoda. Hebreus 13. Você sabe do que eu vou falar. E a nossa cultura, que bom que eu sou de Porto Alegre, né? Eu nasci em Porto Alegre. Eu nasci na Avenida Teixeira Mendes, nasci em casa, Chácara das Pedras, nasci na Avenida Teixeira Mendes. Todos lá em casa nasceram em Porto Alegre, por isso que posso falar com propriedade. Nós gaúchos, nós temos uma linguagem que não é do reino de Deus, não é do reino. Misericórdia. Passa lá em casa, almoçar um dia. Aí a pessoa passa na tua casa de manhã, tu tá com a mesa do café posta, né? Aquele bolinho gostoso, aquele pão cheiroso. É, tu gostaria de tomar um cafezinho com a gente? Não, obrigado. Não. Tava louco de fome. Mas diz não. A educação manda que eu convide. E a educação manda que eu diga Não. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês, ó. Se vocês me convidarem para almoçar ou para jantar e não marcarem dia, uma noite dessa eu apareço lá. Porque a minha linguagem ela é do reino, ela não é de Porto Alegre. Me convidou, eu vou. Toma um cafezinho, pá, toma, tô louco de fome, já sento. Ah, não tem aquele negócio também? Olha como é que nós somos. Eu sei, eu sou porto-alegrense. A cadeira do papai aqui, a da mamãe aqui, e aí se tu senta na cadeira do papai, pá, tu tem um problema. Ah, é, lugar marcado. Às vezes eu sento de propósito, eu sei que é ali que o cara senta. Aí eu sento. Puxa, como é bom esse lugar aqui, eu enxergo. Eu estou sabendo que eu estou na cadeira do papai. Hebreus 13, seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade. Pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Ah, queridos, aqui o negócio pega. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus irmãos. Já falamos e vamos repetir, quem dá o seu tempo, dá a sua vida. Quem abre a sua casa, então, pai, a gente fica atrapalhado com esse negócio de abrir a casa, né? E aquele sofazinho de estimação, que a criancinha vai chegar com a caneta e vai riscar. Vai riscar. Ou então aquele que está um pouquinho acima do peso, vai chegar com a chave do carro no bolso de trás, vai sentar e vai fazer... Opa! Eu acho que eu furei aqui. Aí tu diz assim, pô, mas tá vendo? Não dá para abrir a casa mesmo. Aí, ó. Já furaram o sofá. Esse sofá eu queria sentar nele no céu com ele. Ele é branco, eu já comprei ele branco para isso, porque lá é tudo branco. Comprei branco para sentar com ele no céu lá. Nós mais velhos aqui sabemos disso, né? Quantos sofás vocês já tiveram? Hein, Márcio? É de sofá que o nosso Deus se ocupa? Bah, e quando é aquela hospedagem plena, né? Que, olha, o irmão vai passar na cidade aí e tal. Ah, não gosto desse irmão. Não gosto dele. Não gosto do que ele prega. Então, minha casa não está aberta para ele. Como é que fica? É? E a gente se fecha, fecha o coração. Quero dizer para vocês que as maiores bênçãos que vivi no meu ministério nesses últimos 25 anos foi entrando e saindo de casas. O Espírito Santo tem um negócio com a casa. Ele quer fazer ali, né? É ali que ele quer fazer a sua obra. Quantas famílias curadas, quantos milagres. Aquele milagre depois daquela ceiazinha das 11h30 da noite, que a gente vem de um encontro, 11h30, meia-noite, aquela conversa, aquela frase que só sai sentado a essa mesa, que a pessoa diz assim, ah, um dia tal coisa. Aí tu, opa, vem cá, vamos tratar isso aqui. Aqui está a tua doença, aí, palavra do Senhor, cura, libertação. Edificação, somos edificados, somos curados, somos amados. Aí tem um homem chamado Ló, né? Nós sabemos de Ló, né? Esse homem recebeu anjos. Mas quantos de nós deixamos de receber anjos porque fechamos a porta? Anjo quer dizer enviado, né? Não quer dizer que ele está vindo direto do céu, ele pode vir por um comando do céu. Amém? E vem com a palavra do Senhor. Ah, queridos, que nessa manhã o Senhor realmente tenha falado conosco. Vamos rasgar o nosso coração. Vamos deixar de olhar com esse olhar assim tão aparente, né? Nós nos guiamos pela aparência, pelo que vemos. E na realidade nós não estamos vendo nada. Quem vê o coração é o Senhor. Amém, queridos? Então vamos deixar ser sacudidos por essa. Essa é a doutrina apostólica. Essa é a doutrina de Jesus. Né? Vamos acolher, vamos abrir, vamos servir. Vamos passar por situações difíceis no meio de tudo isso? Claro que vamos. Claro que vamos. Mas é aí que vamos aprender, é aí que vamos crescer, é aí que vamos ver a bênção, a graça, a glória, o poder do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amemos de todo o coração. De todo o coração. Esse é o maior mandamento, amar o Senhor nosso Deus de todo o coração. E ao próximo. Ao próximo. Como a mim mesmo. Como que eu gostaria de ser recebido? Ah, então, vai ser isso que eu vou fazer. Amém.